Norma Urbana Culta, bobina número 28, Inquérito Brasil, São Paulo, número 83, diálogo entre informante e documentador. Tema, 14, o dinheiro, o banco, a bolsa. Número do informante, 98, sexo masculino, 38 anos. Documentadores, Maria Tereza e Fernando Taralo. Data, 4 de setembro de 1972. Duração do inquérito, 43 minutos. Pista 2, de 11 a 631 giros. Gravador, marca National, modelo RQ501S. Número 53.698. Condições do registro normais.
Gravação do dia 4 de setembro de 1972. Narciso, nós gostaríamos que você nos falasse um pouco sobre dinheiros. Quando você tem um dinheiro grande, que você não quer guardar em casa, onde é que você costuma guardar?
Bom, para guardar dinheiro existe banco, né?
Banco, né? Como é que você escolhe um lugar, um banco, para você guardar o seu dinheiro?
Bom, a minha atividade, de certa forma, requer uma compensação para bancos. De modo que eu sou, de um lado, depositante, e do outro lado, eu sou usuário dos dinheiros do banco. De modo que eu preciso dar uma compensação para o banco.
Sim.
Certo? Então, eu procuro depositar num banco que possa me dar alguma coisa da atividade que, na atividade comercial que eu exerço.
E a localização? Como é que você escolhe?
Bom, a localização, hoje os bancos estão, assim, dotados de uma opção de agências, né? De modo que a gente procura sempre aquela que está mais próxima do escritório, mais próxima do local onde a gente tem uma atividade comercial, né?
E para você abrir uma conta num banco, o que é que você faz?
O que eu faço?
É.
Bom, hoje sabe que os bancos estão caçando clientes, né? Então, quer dizer que a gente não faz, eles é que fazem para a gente, né? Então, o que acontece? Eles vêm e, geralmente, eles procuram contato, te oferecem alguma vantagem. Hoje eles pagam seus impostos, eles pagam suas contas de água, de luz e uma série de coisas. Mas que aquele banco que traz um gerente mais simpático é aquele que a gente acaba usando como um banco de maior facilidade.
Mas assim, quando você chega num banco com dinheiro e você fala, bom, vou abrir uma conta aqui, quais são todas as operações que você faz ali naquela horinha que você está com aquele dinheiro ali para pôr no banco? Você chega com dinheiro e depois?
Bom, qual é o encaminhamento normal do indivíduo? Ele procura o gerente, né?
Ah, você já procura
o gerente?
Gerente?
É, porque realmente, quem vai abrir uma conta em banco, procura um contato melhor.
Sim.
Depois, para um contato assim, suplementar, para coisa de rotina, você vai ao balcão. Mas, de uma maneira geral, quando você vai iniciar um negócio, você procura o dono da casa. O dono da casa de uma agência é o gerente do banco que está ali sempre mais solícito quando você é um cliente novo, né?
E o que você faz?
O que que eu faço?
É.
Bom, ele, pela fisionomia da gente, já sabe o que a gente vem fazer, né? Então, quer dizer, pela simples manifestação do indivíduo de abrir a conta, quer dizer, ele já te encaminha para uma secretária, você preenche aquelas fichas normais. Tem que fazer o registro da firma, tem que dar o seu nome, tem que dar, naturalmente, todos os dados pessoais, né?
E tem algum nome especial essa ficha, não?
Bom, somente para abrir uma conta em banco, nós temos um cartão de assinaturas. Isso para uma conta corrente comum de saques e depósitos. Se você tiver alguma intenção posterior de usar o banco também para você fazer algum empréstimo, arrumar algum financiamento, que realmente é o que eu procuro na minha atividade normal, você faz uma ficha que se chama ficha cadastral, né? A ficha cadastral, então, dá uma porção de outros dados do indivíduo, desde as origens dele, as atividades que ele exerceu anteriormente na vida comercial. E isso, essa tradição do indivíduo é que vai permitir ao banco que faça aquele conjunto de informações que vão depois dar um limite, uma possibilidade de você usufruir daquilo que o banco dá para o cliente, que é tomador de dinheiro também, né? Mas que de um lado eu sempre sou depositante, do outro lado eu sou tomador de dinheiro.
Há necessidade da apresentação de um outro cliente ou não?
Aqui em São Paulo, normalmente, não se exige apresentação. Às vezes, quando você já vai imbuído numa intenção de usar o banco assim, para empréstimos, aí você precisa de uma apresentação. Mas se você é simples depositante, não precisa de apresentação.
E quais são os tipos... E depois que abriu a conta, o que acontece? Te dão algum papel dizendo que
tem... Bom, normalmente quando você abre uma conta, a primeira coisa que você faz é solicitar um talão de cheques, né? Então você espera 2 dias, deixa lá o dinheirinho descansar um pouco, né? Depois você fica com seu talão de cheques e... Só não deve dar pra esposa.
Ela tem o dela própria. Deixa o do marido pra lá pra não dar confusão com a gente, né?
Uns 10 eu tenho um só.
Mas o movimento normal, depósitos, saques, vai pagando suas contas, o banco, quando está contando esse horário, está sempre sorrindo.
E quais são os tipos de cheques que você usa normalmente?
Tem... Bom, hoje nós temos modalidades diferentes. Por exemplo, o Banco do Brasil é muito bonito porque dá um cheque chamado cheque ouro, né? Tem os bancos de bom porte hoje que te dão, por exemplo, cheques previsados. O Itaú te dá um talão de cheques chamados previsados. Você pode usar 200 cruzeiros por vez, te dão geralmente talão de 10 cheques. Tem as contas, por exemplo, de saques para fim de semana, os postos de emergência, né? De uma maneira geral, a conta de particular só tem isto.
E você usa algum outro tipo de cheque? Cheque que qualquer pessoa pode receber? Cheque que só uma pessoa pode receber?
Bom, você, quando emite o cheque,
sim,
você pode emitir o cheque ao portador, você pode emitir um cheque nominativo.
E para o cheque nominativo, basta a pessoa apresentar no balcão aquele cheque para ele ser descontado?
Não, o indivíduo, quando tem um cheque nominativo, ou ele deposita em conta própria, ou ele tem que endossar e tem que se identificar. Uma vez identificado, o banco paga, sem qualquer dificuldade.
Tem algum outro tipo de cheque que você conhece?
Cheque de viagem?
Cheque de viagem. E outros? Quando a pessoa te dá um cheque que não...
Um cheque o quê? Um cheque sem fundo? Bom, isso acontece também.
Um outro também que já não pode receber, tem que depositar na conta, para esperar um dia.
Tem um cheque cruzado.
O que é?
Um cheque cruzado... É um cheque que dá mais garantia ao emitente. Porque um cheque cruzado só pode ser recebido por um banco. E uma vez que ele só pode ser recebido por um banco, então ele tem que ser depositado numa conta. Então a vantagem é que fica perfeitamente caracterizado quem é o recebedor daquele cheque. Você veja, por exemplo, o cheque é o portador. O próprio nome está dizendo, quer dizer, o portador, qualquer indivíduo que se apresente no guichê do banco, com um cheque ao portador, embora os bancos às vezes exijam, quando as quantias são maiores, eles exigem identificação. Mas isso é uma garantia a mais que o banco está exigindo, porque a rigor o cheque, quando for emitido ao portador, escrito ao portador, ou quando tiver em branco o nome do beneficiário, então, o indivíduo não tem obrigação nenhuma de se identificar. O banco tem obrigação de pagar sem discussão alguma.
Você falou em cheques pré-visados? O que é?
Cheques visados. Um cheque visado, quando, por exemplo, nós vamos pagar um título num banco, no dia do vencimento. Vamos admitir que eu não quis pagar antes, então fui no dia do vencimento. Os bancos hoje só entregam os títulos, especialmente título aceito, somente se ele tiver uma garantia de que aquele cheque que você está entregando em pagamento do título é um cheque garantido. Porque ele só pode tomar conhecimento se você tem saldo no banco. Você, por exemplo, paga num determinado banco, mas o seu cheque é emitido contra um outro banco, né? Então ele só depois de compensado o cheque, só depois de cobrado aquele cheque, é que ele poderá saber se aquele cheque realmente era bom. Então, para evitar esse trabalho e essa espera de 2 dias em média, então, quando você visa o seu cheque no seu banco e o seu banco põe uma chancela de que aquele cheque é bom, então aquilo tem curso livre e você pode pagar um título, ele te quita o título e te entrega no mesmo ato. É isso.
Ótimo.
Isso é garantia.
E como é que você controla a sua conta no banco?
Bom, eu conto a minha individual, eu controlo pelo talão. Quer dizer, então a gente vai lançando ali no salto, né?
Como é que é?
Se depositou, o talão tem um canhoto, né? Naquele canhoto a gente tem condição de... Tem condição de lançar ali alguns depósitos, né? Um cheque por vez. De modo que eu acho que na conta particular, esse sistema do canhoto atende perfeitamente a necessidade de cada um. Agora, quando você entrar, por exemplo, para o problema de firma, então aí você precisa daquelas folhas de conta corrente, onde você tem que fazer todos os seus lançamentos, porque o canhotinho do banco já não atende mais o volume de lançamentos que a gente faz, né?
Aquelas folhas de conta corrente têm algum nome especial?
Não, são chamadas folhas de conta corrente, né? São controles que não são exigidos por lei, portanto são folhas avulsas ou são folhas que você usa assim num tipo de livro desses de parafuso que a gente usa normalmente, né?
Sim.
E ali você faz o seu controle. Hoje os bancos te dão uma vantagem muito grande. Veja, por exemplo, eles te dão extratos diários. Com os sistemas atuais de computadores, então os bancos começaram a fazer extratos diários. Então você recebe diariamente no seu escritório o movimento do dia anterior. Então você confere. De modo que não há mais aquela necessidade de esperar o mês inteiro acontecer que no dia 10 te manda um extrato de 30 dias decorridos, né?
É.
Onde você podia ter cometido vários enganos. Hoje não, hoje é coisa muito rápida, muito simples. É só você se dar o trabalho de confrontar. De modo que a possibilidade de engano é cada vez menor.
E quando você recebe na caixa, quando você vai ao banco e retira o dinheiro?
Retira o dinheiro.
Você podia dizer os nomes do papel, moeda, do dinheiro no Brasil?
Bom, eu quando vou ao banco buscar um dinheiro, eu sempre reclamo por notas graúdas, né? Porque aqui nós temos sempre um problema. Você vai receber hoje 500 cruzeiros no banco, se te dão notas de 5, já forma um volume no bolso que já cria problemas, né? Então, a gente procura sempre aquilo que tem cada vez menos nos bancos, as notas graúdas, nota de 50, nota de 100.
E além dessas, todas que você conhece, diz pra gente quais são os tipos de papel moeda que existe no Brasil?
Não, no Brasil, moedas correntes hoje, papel moeda, melhor dizendo, né?
Dizer,
nós temos nota de 100, a nota de 50, as notas de 10 e as notas de 5, que são as notas mais usadas no sistema bancário. Depois troco praticamente no banco cada vez menos, né? Isso é o que corre, vamos dizer assim, aí no jornaleiro, no, na hora de pequenas contas, né?
E o nome desse dinheiro, você lembra? Nunca esse dinheiro tão pequeno, ele nem sabe.
Não sabe
o nome do troco.
Centavos.
Centavos, cruzeiros?
Não, o nome mesmo do papel moeda e dos outros dinheiros que você conhecia, desses pequenos.
Nomes regionais?
Se você quiser, ótimo.
Não, tem. Você conhece também quanto eu, né? A linguagem da gíria. Não, mas eu não vou evitar a gíria. Pedro Peru.
Pedro Peru,
não entendo. Eu tô sem atualização, mas vamos dizer. O Pedro é o Cabral, que é tudo, né?
É.
Normalmente chama um cruzeiro, né?
E além desse papel moeda, tem algum outro tipo de dinheiro no país?
Moedas.
E o valor?
As moedas de 50 centavos, as moedas de 20 centavos, as moedas de 10 centavos. São as que a gente mais ou menos ainda encontra por aí, né?
É, estão acabando,
cada vez mais
mas
claro.
A gente ainda encontra, né?
Você falou que se utiliza o banco em dois sentidos, né? Você deposita e...
É, o banco é feito para isso.
É.
Aliás, o banco não vive só do depósito, ele vive mais do financiamento que ele faz, né? O lucro do banco, propriamente, a atividade maior do banco, é exatamente o empréstimo. A técnica do banco qual é? É tomar dinheiro de uma série de indivíduos, formar aquele encaixe, né? E, especialmente as agências de banco hoje, eles têm aplicação baseada no encaixe. Então eles podem aplicar, vamos dizer, 70%, 80% do encaixe, e aí que a agência, vamos dizer assim, encontra a finalidade da existência dela, porque ela não é feita com o sentido de angariar dinheiro para depósito, ela é feita no sentido de poder emprestar e de trazer lucros para o banco, né?
Sim, quando você está falando desses empréstimos que você faz ao banco, né?
Não, aí o banco está fazendo para mim.
O banco está fazendo para você. E no caso de você emprestar para o banco, acontece?
Também acontece. Por exemplo, quando nós temos algum dinheiro disponível, o que é que a gente faz? Você pode fazer na sua vida prática uma série diferente de investimentos. Você pode investir no imóvel, você pode investir em diversas modalidades de aplicações, mas as aplicações, vamos chamar de prazo curto, então, hoje, as mais garantidas são oferecidas por títulos de bancos, que não são propriamente dos bancos, são das companhias de financiamento dos bancos, né? Então, existe a possibilidade de você, por exemplo, comprar letras de câmbio de prazos variáveis que começam com 6 meses, né? 180 dias, e vão até 24 meses.
E qual é a vantagem da pessoa?
A vantagem da pessoa é que ela pode ter uma renda assegurada, uma renda que está ligeiramente acima da inflação hoje. Então, você, às vezes, quando tem, por exemplo, uma conta para ser paga em determinado prazo. Então, você não tem necessidade de ficar com esse dinheiro parado numa conta corrente, como nós sabemos que no Brasil de hoje não há contagem de juros nas contas particulares. Então, o indivíduo procura um título de renda certa, né, garantida por um banco, onde ele deixa o seu dinheirinho lá com uma renda já prefixada. Bancos oferecem hoje, por exemplo, letras de câmbio, letras imobiliárias, empréstimos a prazo fixo, todos eles com a sua renda, cada um dentro de uma faixa, né? Depois também tem a possibilidade, por exemplo, hoje tem nós temos uma modalidade nova que se chama Open Market, o nome é importado, mercado aberto. Qualquer dinheiro acima de 50 mil cruzeiros, você pode aplicar acima de 10 dias, hoje com uma renda que varia diariamente, são publicadas tabelas nos jornais diariamente, mas nunca inferior a 1,4, 1,5. De modo que hoje deixar dinheiro parado em banco não se recomenda. Além daquela quantia necessária para você assegurar suas despesas de casa, sua vida comum, o resto pode fazer a aplicação, que nós temos tudo quanto é modalidade de empréstimo possível.
Você tinha falado um financiamento aí, né?
Financiamento.
Então fala um pouquinho de
que se uma pessoa quiser comprar um carro, necessita de um
financiamento. Bom, o Brasil evoluiu muito em matéria de financiamentos. Já a própria condição social da população evoluiu. Em consequência disso, surgiram modalidades que não são novidade no mundo, são novidade de certa forma aqui para nós. Foram importadas uma porção de técnicas. E a mais usual hoje é aquela chamada de financiamento direto ao consumidor. Então, isso permite ao indivíduo de posses limitadas, vamos dizer, um indivíduo de uma classe média, que não precisa ser uma classe média A, de adquirir bens, como, por exemplo, um automóvel, que é o mais desejado, né? E, por que não dizer, de outras atividades de mais sofisticadas, até hoje o indivíduo adquire barcos, adquire quadros, até obras de arte. A classe média está adquirindo isso hoje porque surgiu essa modalidade do financiamento direto ao consumidor. Como funciona o financiamento direto ao consumidor? Antigamente, as empresas, o vendedor, ele ficava ligado à operação de venda ao consumidor, porque ele financiava, ele emitia títulos, ele ficava cheio de papéis e depois ele saía por aí procurando quem descontasse aqueles papéis.
Como era chamado esses papéis?
Duplicatas. Né? Essas duplicatas, porque no Brasil o juro legal não pode exceder a 1%, então elas tinham que envolver já toda a despesa de financiamento, que sempre superou 2%, mais atrás eram de 3, 3,5% até 4%, estou falando mais atrás, coisa de 5 anos. Então, o preço da mercadoria ficava aumentado. Em consequência disso, aumentava o imposto também que incide sobre cada venda, né? Com o surgimento das companhias de financiamento, então surgiram os tais financiamentos diretos ao consumidor. O vendedor hoje emite uma nota de venda à vista, pelo menor preço, por ser uma venda à vista, dando todos os descontos que ele daria normalmente numa venda à vista. Quem paga a mercadoria é a companhia de financiamento. Então, como ela faz? Ela recebe do comprador um mínimo de 20%. E os 80% restantes, ela financia em prazos variáveis mínimo de 6 meses, máximo hoje até 30 meses. Mediante juros que variam, evidentemente, de acordo com o prazo. Né? Então, o indivíduo quer comprar um automóvel, vamos admitir, 10 mil cruzeiros. Então, ele não tem o dinheiro, mas ele pode reunir facilmente 20% dos 10 mil cruzeiros, que são 2 mil cruzeiros. Os restantes 8, ele naturalmente encaixa dentro do orçamento dele de acordo com a possibilidade dele pagar a prestação. Essa prestação será maior ou menor em função do prazo. Ele pode fazer isto a 15 meses, a 20 meses, a 24 meses, até 30 meses. O que é mais comum? 24 meses. Então, o indivíduo não precisa esperar aquele momento onde ele tenha o necessário para ele chegar numa loja e adquirir aquele bem. Então, ele já passa a usufruir das vantagens daquele bem e encaixa aquela prestação no seu orçamento. E isso realmente acelerou bastante o comércio.
E agora, se uma pessoa quer dar uma proteção à sua família, de deixá-la bem no caso de morte e tal, há alguma possibilidade?
Hoje, também uma técnica que o brasileiro está adotando cada vez com mais frequência é o seguro. Então, o seguro familiar, especialmente esse seguro de proteção à família, o chefe da casa sempre tem essa preocupação. Ele viaja para lá, viaja para cá, toma um avião, toma um automóvel todo dia, as estradas estão cada vez mais perigosas, né? Então existe o seguro de vida, que é um seguro que no Brasil é caro, como toda modalidade de seguro no Brasil ainda é caro. Existe o seguro de acidentes pessoais, que é muito mais barato. O indivíduo pode hoje fazer seguros de acidentes pessoais, gastando... Eu posso dar uma base, inclusive. Por exemplo, um seguro de 400 mil cruzeiros por ano deve estar custando ao redor de 3.500 cruzeiros por ano. Quer dizer, isso é o que ele paga de taxa. Incluindo uma diária hospitalar, incluindo não somente caso de morte, como também invalidez permanente. E mais do que por uma quantia que eu acho bastante razoável, o indivíduo pode deixar a família segurada para um imprevisto de uma fatalidade.
Né? E há outros tipos de seguro, além desse?
Seguro de vida, que eu já citei, né? Que esse, a companhia seguradora paga em qualquer evento, inclusive por uma doença, né?
E o que a família recebe? Como é que a família recebe?
Dependendo do valor do seguro que o indivíduo providenciar, né? Ela recebe integralmente. Uma vez provado que ocorreu o evento no caso é morte, né? Então, simplesmente provado o fato com uma certidão de óbito, as companhias de seguro, conforme o valor do seguro, fazem lá a sua pesquisa para ver se não houve nenhum engodo, né? Desde que a coisa esteja perfeitamente caracterizada, que houve uma morte normal, eles pagam seguro. Demoram o quê? 10 dias, 15 dias. Liquidam perfeitamente.
E aquele papelzinho que a gente recebe da companhia de seguro?
A pólice, né?
É. Além do seguro de vida, faz o seguro que contra o seu
nome? Bom, depois do seguro chamado seguro familiar, né? Vamos, ainda na faixa do seguro familiar, você pode fazer um seguro de fogo da sua casa. Pode fazer um seguro de roubo. Que são modalidades ainda muito baratas. Seguro de fogo, seguro de roubo, assim, de residências hoje ainda é muito barato. Na faixa comercial, os seguros de fogo já são bem mais elevados, né? Aí envolve uma porção de coisas, por exemplo, o local onde está segurado, a possibilidade de do local, vamos dizer assim, se incendiar. Então as companhias têm todas aquelas taxas, tem uma série de taxas que eles aplicam em função do risco, né?
Bom,
eu
queria falar um pouquinho de bolsa.
Falar de bolsa?
Da bolsa?
Podemos falar de bolsa.
Eu gostaria que você me explicasse, porque eu como nunca joguei na bolsa.
Não, a bolsa não chega a ser propriamente um jogo, né? A bolsa no Brasil, o que aconteceu? De 2 anos para cá, vamos dizer, para situar no tempo, né? Nós tivemos as bolsas operando tradicionalmente com cerca de papéis de algumas dezenas de companhias tradicionais. Então o movimento era muito limitado. essas companhias ofereceram sempre algum benefício. O benefício de uma ação é o lucro, né? E o governo, de uma certa época para cá, procurou estimular a utilização da bolsa. Então, o Brasil, vamos admitir, se espelhou no modelo japonês. Então, quis canalizar a economia popular para as bolsas. Um pouquinho mais atrás, ele eliminou toda e qualquer possibilidade de títulos de favor. Havia muita agiotagem pelo Brasil. Então, ele proibiu que o indivíduo particular emprestasse dinheiro para qualquer empresa. Obrigou que todos os títulos de particulares fossem registrados nos órgãos próprios, que são as recebedorias federais. Com isto, praticamente eliminou o que se chamava mercado paralelo, que era muito grande no Brasil. Então, canalizou-se uma quantia de dinheiro para a bolsa de títulos. Porque até hoje a bolsa de títulos pode ser operada sem vestígios. O indivíduo pode aplicar sem denunciar o seu nome. Existem formas, né? Uma das poucas formas ainda de se poder operar sem se deixar o nome registrado. Não só isso, o governo providenciou, por exemplo, que os indivíduos que recolhem parcelas de imposto de renda pudessem optar com 12% daquilo que seria imposto, daquilo que seria recolhido para o governo a título de imposto, um dinheiro que nunca mais voltaria. Então ele deixou a opção de cada um pudesse aplicar 12% do seu imposto em títulos, ações, desde que canalizado para a bolsa através dos fundos mútuos de investimento. Certo? Isso provocou o seguinte: uma massa muito grande de dinheiro se canalizou para as bolsas, para as diferentes bolsas. Vamos dizer assim, mais maciçamente para São Paulo e Rio, que são os grandes centros financeiros do país, né? Resultado: pouco papel e muito dinheiro. Sempre a velha lei da oferta e da procura, né? Os papéis existentes começaram a subir de preço. Isso provocou a chamada alta da bolsa, a corrida da bolsa. Então, aquela subida diária que nós acompanhamos pelos jornais, né? Quando o governo percebeu que os papéis estavam assumindo já valores um pouco maiores do que realmente eles tinham, porque o que é uma ação? A ação é um denominador comum, né, de um capital. Então, a ação espelha o quê? Uma percentagem de um todo. Uma empresa que tem no seu todo um X de ações, ela tem naquele valor total o espelho da própria estrutura da empresa, do valor da empresa. Então, se uma firma tem um capital em bolsa, ou em ações que não precisam necessariamente estar em bolsa, no valor de 10 milhões de cruzeiros. E se aquela firma realmente não tem um valor total de 10 milhões de cruzeiros, se o valor dela é inferior, então aqueles papéis passaram do normal. Então, quando o governo se apercebeu disso, o que, que ele fez? Fez uma campanha pelos jornais, dizendo que as empresas no Brasil precisavam abrir seus capitais, que era o momento de socializar o capital, que isso trazia uma série de benefícios, né? Então, ele criou uma série de vantagens para que as empresas de cunho familiar abrissem seu capital e oferecessem papéis na bolsa, que era para ver o equilíbrio, porque se havia muito dinheiro e pouco papel, então precisava que houvesse mais papel para que houvesse uma divisão mais proporcional daquele dinheiro, né? Então, nós vimos um movimento oposto. Muito mais papel na bolsa, mesmo porque o empresário percebeu que era um alto negócio ele colocar ações na bolsa, porque ele, ainda que mantivesse mais de 50% em suas mãos, ele estava obtendo um dinheiro que é completamente diferente do dinheiro de banco, porque para o dinheiro de banco você paga juros, mas o dinheiro que você obtém através de colocação de título na bolsa é um capital que chega e que concorre junto com você em todas as formas. Se a sua empresa formal, aquele capital que você associou ao seu, ele concorre com o seu. Ele perde ou ganha juntamente com o resultado da empresa, entende? De modo que isso para o empresário é muito bom. Resultado: as empresas começaram mais e mais a abrir o seu capital. Então nós vimos o oposto, mais papel para um dinheiro que não crescia na mesma proporção dos papéis. Resultado: o valor das ações começou a cair e entram outros efeitos que nós não podemos deixar de considerar. O indivíduo que aplicou, o particular, que tinha uma certa quantia nas suas economias, ele aplicou em bolsa. Quando ele vê que o mercado está em declínio, o que é que ele faz? Ele procura se desfazer. Então começa a surgir uma quantidade maior de vendedores. No mercado onde só tem vendedor e onde não tem comprador, o que é que acontece? O fenômeno é de baixa. Isso não há como mudar. Até a coisa se acalmar. E a coisa agora está no ponto de se acalmar.
É, está no ponto bom, né? Estão com esperança, né?
Agora,
bolsa.
Nós falamos de Petrobras, falamos de Banco do Brasil, nós falamos de companhias de siderurgia, né? Mas tem muito papel bom, inegavelmente, muito papel bom para isso. Mas bolsa é um tipo de aplicação que é onde nós não podemos jogar com dinheiro que o americano chama hot money, dinheiro quente, né? É dinheiro de longo prazo. Bolsa só serve para o indivíduo que pegue uma parcela do seu capital e deixe como um investimento de longo prazo. Bolsa é boa quando se fala em operações de 3, de 4, de 5 anos. Porque a longo prazo a bolsa é bom negócio. Continuará sendo bom negócio. Agora, no Brasil, onde o mercado é novo, os aplicadores são, na maioria, inexperientes. Então, aproveitaram, vamos dizer assim, o embalo, né, do momento. Acreditaram que a ascensão seria permanente, mas isso, quem olha com mais tranquilidade, sabe que não pode acontecer, não existe como.
E quais são os tipos de ações?
As ações mais comuns na bolsa são as ações ordinárias, depois as preferenciais, né, que ambas podem ser ao portador ou podem ser nominativas. Por que ações ordinárias? Por que ações preferenciais? As ações preferenciais são aquelas que têm, geralmente, um dividendo assegurado. No Brasil, convencionou-se que as ações preferenciais têm, ao fim de cada exercício, 12% como retribuição mínima. Elas têm outras vantagens. No caso da empresa ir à falência, as ações preferenciais são as que têm resgate assegurado. Então, são preferenciais por isso, porque elas têm a preferência na liquidação, né? Agora, as ações preferenciais geralmente são ações de quem não está no comando da empresa. São ações sem direito a voto. Ao passo que uma ação ordinária, ela, embora não dê para você possibilidade de decidir também sobre as gestões da empresa, sobre a vida da empresa, eu estava dizendo das ordinárias. As ordinárias, embora não te deem preferência na liquidação, elas são aquelas que têm direito a voto. Então são aquelas que geralmente o empresário, quando coloca ações no mercado, quando ele faz a abertura do capital da empresa, ele guarda as ordinárias para ele. Porque quando ele tem 51% das ações da empresa, ele faz e desfaz, ele elege a diretoria, ele decide sobre a abertura de filiais, ele decide sobre a política econômica, sobre a política industrial, se for o caso. Enfim, ele tem o comando pleno da empresa com 51% de ações ordinárias.
E as ações, esse dinheiro que você recebe das ações, como é que chama esses a mais? Uma explicação mais mal explicada.
Bom, as ações ao fim de cada exercício, porque as empresas no Brasil são obrigadas a publicar um balanço ao fim de cada exercício. O exercício da empresa, o exercício comercial, não precisa coincidir necessariamente com o ano civil, embora a maioria prefira essa coincidência do ano civil com o ano comercial, né? Ao fim de cada período, as empresas são obrigadas a publicar os seus balanços, né? E no balanço é que você vê o reflexo da atividade do ano anterior. Então, desde que a empresa tenha lucros, a cada ação é atribuído um dividendo, né? Depois, também, se a empresa fizer um aumento de capital com reservas próprias, então as ações têm aquilo que nós chamamos de filhotes. São as ações dadas na proporção do capital que cada um possui dentro da própria empresa. Certo? Vou admitir, você é dono de 10% das ações da empresa X. Se aquela empresa amanhã aumentou 20% do seu capital com reavaliação do seu ativo ou proveniente dos lucros não distribuídos, ela, se não lhe pagar em dinheiro, ela lhe dá 20% de ações.
E como é que o indivíduo fica sabendo desses aumentos, dessas baixas?
Bom, todas essas empresas que têm ações colocadas no mercado, são empresas chamadas de capital aberto, né? Elas têm uma vida pública, elas são obrigadas por lei, existe um regimento próprio, onde elas têm que dar conhecimento ao público dos resultados. Então elas publicam as atas das assembleias, a qual o acionista deve e pode comparecer, né? Se ele tem direito a voto, ele pode votar nas decisões maiores. Se ele não tiver direito a voto, pelo menos ele vai assistir e vai tomar conhecimento daquilo que aconteceu na vida da empresa, porque a diretoria administrativa é obrigada a fazer um relatório daquilo que aconteceu, pelo menos dos fatos principais do exercício que está se analisando, né? Já que uma vez por ano se analisa. Então, a vida econômica da empresa se reflete mesmo no balanço. Então, todo balanço de empresa é acompanhado. Você vê a primeira peça, assim, quando você vê o balanço de uma empresa, está lá em cima, assim, relatório da diretoria. A diretoria tem que fazer um relatório. Depois do relatório da diretoria, você vê balanço. Abaixo do balanço, você vê demonstração da conta de lucros e perdas, né? Abaixo do valor da demonstração de lucros e perdas, você vê lá, parecer do Conselho Fiscal. Existe um Conselho Fiscal escolhido pelos acionistas, que são geralmente acionistas da empresa, que são indivíduos que formam um conselho para fiscalizar a atividade da diretoria. Então eles atestam, depois de publicado o balanço, você vê então esse atestado do Conselho Fiscal, que é nada mais do que um órgão fiscalizador dos acionistas, para ver se a veracidade daquele balanço pode ser atestada, né? Mais abaixo você vai ver que também é obrigatório nas empresas de capital aberto um laudo de um escritório especializado, que nós aqui chamamos de auditores, né? Então os auditores são técnicos, geralmente em contabilidade, que analisam mais profundamente do que aqueles que são simplesmente representantes dos acionistas. Eles vão a fundo, eles fazem uma perícia mesmo da contabilidade para saber se tudo aquilo que está escrito está perfeitamente documentado. Então, quando uma empresa tem esta forma de capital aberto, ela está perfeitamente fiscalizada e o resultado dela tem que ser considerado como bom. Embora o acionista não veja, ele não examina. Cada um não examina pessoalmente, embora ele possa, ele pode, por lei, requisitar, não o acionista de ação preferencial, mas o acionista de ação ordinária, ele pode requerer, inclusive, em juízo, uma perícia, se ele quiser, se ele duvidar de qualquer um daqueles dados apontados no balanço. Isso é de lei.
E você, querida, como uma opção de tipo de pessoas, né? Quais
são
as pessoas em relação ao dinheiro? Quais são as que você gosta mais de dar? Das que seguram muito dinheiro,
Isso tem dois aspectos. Nós vamos analisar, por exemplo, um indivíduo que tem dinheiro porque ele conseguiu o dinheiro com esforço próprio, né? Então, esse indivíduo, quando vem comprar qualquer coisa, esse indivíduo geralmente luta para pagar um preço melhor. né? E quando você encontra um indivíduo que luta para pagar um preço melhor, geralmente você dá uma certa preferência, dá uma certa atenção a mais, porque já parte do seguinte princípio: se ele está lutando, é porque ele vai comprar, né? Porque o indivíduo, quando faz assim perguntas muito superficiais, ele geralmente ele já demonstra que ele não está comprando, ele não está maduro para comprar. Então ele vem com aquele... ele vem com aquele rosário de perguntas, mas ele está fazendo perguntas assim para formar uma ideia. Será um comprador mais para frente, né? Agora, aquele indivíduo que chega, que você, assim, pela postura dele, você já observa que ele tem condição de comprar a coisa que ele está pretendendo. E que ele começa a lutar pela coisa, começa a pechinchar, como se diz na gíria, né? Então, esse indivíduo, para mim, merece muita atenção. Porque ele é um comprador que eu sei que, ainda que ele compre a prazo, ele é um indivíduo zeloso das suas coisas, e se ele luta é porque ele vai pagar, normalmente é cumpridor da obrigação dele. Existe outro tipo de comprador, vamos dizer, dessa faixa de gente adulta, que chega, que é capaz de comprar qualquer coisa, que não discute preço. Se ele estiver acompanhado de alguém, então ele procura fazer demonstrações de poderio financeiro, né? Esse indivíduo é perigoso.
Tipo de pessoa? Não como comprador, mas como pessoa, assim.
Você vai pensar um rotulado, os que gastam mais...
Não, esse indivíduo, vamos dizer assim... Você quer uma linguagem técnica, quer uma linguagem vulgar?
Não, vulgar. Eu prefiro, se
você quiser. É um indivíduo assim, mais largado, vamos dizer assim, a forma dele se portar, a forma dele... O esbanjador, não é? O esbanjador não é bom pagador. Ele é perigoso. Então você precisa um certo cuidado com ele. Aí você se cerca de mais garantias, você procura investigar um pouco mais a vida do indivíduo, procura ver se ele está gastando momentaneamente porque ele teve alguma herança recente, ou se ele tem qualquer outro fator que melhorou muito a vida dele no momento. Geralmente esse indivíduo não é bom comprador no sentido global. Porque a venda só se conclui mesmo no dia que você recebe dinheiro, né? Isso na prática nós sabemos. Quer dizer, o ato de vender tem sua importância. Mas você só conclui a venda no dia que você deu dinheiro na caixa. Esse aqui é o final da operação.
Como é que você chama?
Existe, por exemplo, o filho do pai rico. Esse é um comprador fácil e muito bom para nós, né? Tanto assim, quando você vê, por exemplo, um indivíduo acompanhado do pai, você vê um indivíduo na idade escolar, um indivíduo que está assim prestes a entrar numa faculdade. Esse indivíduo é um comprador ótimo. Porque o pai pode ser o maior pão duro da face da terra, mas ele, quando está querendo prestigiar alguma coisa do filho, então ele geralmente ele abre a mão.
Né?
E esse é um comprador muito bom, para mim pelo menos. Né? Que mais? Você quer saber que tem outro tipo de comprador muito bom? É o paquera, quando ele está acompanhado de uma menina bonita. Ele pode ser o maior pão duro da face da terra, viu? Aí nesse momento ele se desdobra, ele faz o que ele não queria fazer na véspera, ele acaba comprando e pagando aquilo que ele nunca sonhou de pagar. Também existe.
E esse que pede dinheiro para os outros, assim, depois não paga? Yeah. Esse dinheiro que ele pede para os outros, como é que você chamaria esse dinheiro?
Esse dinheiro?
É.
Não sei assim como dar um nome para esse dinheiro.
Como é que você chama esse tipo de pessoa, assim,
pede, olha,
depois a gente paga,
amanhã
eu pago, depois esquece.
Não,
tem
uma série.
Faz que esquece, né? Faz que esquece.
Ele pode ser chamado de quê? De vigarista?
É também, muito bom. Tem mais algum nome, presidente?
Não, assim, no momento não.